Ora, boas macacadas! Estamos aqui eu e o António Dias para falarmos sobre o grande lançamento da semana, o Kingdom of the Planet of the Apes.
Apes hunt humans. That is wrong.
Together, strong.
Como é que é, António? Estamos de volta à Terra dos Macacos, ao Planeta dos Macacos. Qual é que é a tua relação com esta saga? Como é que tens andado? Dá aí o teu parecer à malta.
Olá malta, sejam aqui bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Desta vez estamos aqui para cobrir uma saga que nos diz muito. Eu lembro-me que já ali uns aninhos atrás eu e o João falávamos muito sobre esta saga do Planeta dos Macacos. Isto não é o Planeta dos Macacos, isto é o Planeta dos Macacões, os macacos mais inteligentes do universo. E João, eu tenho uma relação com a antiga trilogia, que os últimos dois filmes foram feitos e realizados pelo Matt Reeves, que foi qualquer coisa transformador. Eu lembro-me que na altura ainda era um miúdo, acho que o segundo filme sai por volta de 2014, se eu não me engano, o Rise é 2011,
Sim.
2014 e depois é por volta de 2017 que se conclui a trilogia. E era ali num momento de transição quase do meu gosto cinéfilo, porque entrava ali na camada dos blockbusters, mas este era um filme era uma trilogia com um aprimoramento técnico, mas também com uma profundidade de história que me parecia significativamente bem diferente em relação àquilo que se fazia no panorama dos blockbusters. E eu acho que o Planeta dos Macacos agregava isso, agregava aquilo que era uma história um bocadinho mais profunda do que aquilo que se era de esperar e que trouxe aquilo que eu digo, que para mim é uma das grandes injustiças do século passado, da década passada, que é aqui a atuação do Andy Serkis, que merecia mais honrarias, merecia ser premiado alguma coisa, porque eu acho que ele constrói realmente uma história profunda, mitológica, funda ali quase como se fosse uma civilização neste Planeta dos Macacos, em que passa muito, não só por ser um filme de ação, mas é um filme de construção de uma civilização. E com apontamentos muito calmos, com uma intuição e um primor artístico protagonizado pelo Matt Reeves, que é diferenciado. E nós depois vimos a acompanhar ele no Batman, e ele tem mesmo um estilo que é meio sombrio, há ali um teor mais fatalista, mas traz uma tridimensionalidade à história, e trazia uma tridimensionalidade àqueles macacos que nós acreditávamos que eram macacos e eram para além disso. Havia ali quase um teor religioso à volta daqueles macacos, em que tinham um aspecto animal, mas tinham um aspecto que era enigmático e ao mesmo tempo que me interessava e fazia-me interessar com grande amor por esta história. E esta é a minha relação. Eu gostava muito da trilogia antiga, foi uma das melhores trilogias que foi continuada na década passada, e que com muito amor guardo estes momentos. E quando fui ao cinema ver o segundo filme, lembro-me que fiquei surpreendido, completamente surpreendido, rendido à ação, mas também rendido ao começo de uma introdução de história que não antevia, sinceramente. Era muito maior do que aquilo que alguma vez esperei. E tu, João, o que é que tu tens a dizer sobre a tua relação com esta saga? Não sei se tens teve o mesmo impacto para ti como teve em mim, mas eu acho que também te impactou bastante, porque nós, durante as conversas, percebemos isso.
Mano, antes de mais nada, antes de dizer o meu parecer, olha, malta, por favor, subscrevam o nosso canal, deixem um like e compartilhem, digam-nos a nós também o que é que acharam da trilogia do Matt Reeves. Pronto, também temos ali o primeiro filme que é realizado pelo Rupert Wyatt, mas digam-nos o que acham desta série de forma geral e o que esperavam deste novo filme, que a gente já vai comentar daqui a pouco. Mano, Planeta dos Macacos para mim é tipo, principalmente a trilogia do Matt Reeves, os filmes originais, eu acho que o primeiro é aquele que tem o maior destaque, tem um plot twist muito conhecido a nível da história do cinema lá no final, mas a saga como um todo do Planeta dos Macacos foi sempre uma saga de cinema B quase, ali nos anos 60 que a saga se iniciou e depois foi progredindo, até tiveres ali o remake do Tim Burton, que é o único filme da série que eu nunca vi, e depois tiveste esta trilogia do Matt Reeves, que de certa forma sempre foi aquela trilogia que deu aos macacos este pé no chão, porque o conceito de Planeta dos Macacos é um bocado tolo, estás a ver? Tu tens estes macacos que conseguem falar e que conseguem criar uma civilização e comportar-se como humanos, é um conceito um bocado fora, Mas eu acho que esta trilogia, ela de certa forma conseguiu transformá-los em pessoas, entre aspas, quase dar-lhes uma humanidade muito, muito distinta. E são filmes que, tu falavas, são blockbusters, mas eu ponho-os no mesmo patamar, às vezes, de um cinema art house quase. Tu tens ali, principalmente no Dawn e no War, conversas e diálogos que chegam mesmo ao cerne daquilo que são a personagem, focados às vezes numa direção de câmara que é mesmo um close-up que é prolongado, é demorado, tu consegues entender as feições do motion capture do Andy Serkis de forma mesmo distinta. Tens ali um segundo filme que, na minha opinião, é um filme, opa, é para maiores de 12 anos, e não é muito sangrento nem nada, mas eu acho filmes com um teor bastante violento, com um teor de guerra, pesado até, que chegam ao cerne daquilo que são as personagens, e em especial no segundo filme, O Planeta dos Macacos, A Revolta, no qual as personagens, até mesmo o próprio Koba, que cometem atos de violência e coisas que não dá para desculpar, mas por outro lado, tu consegues entender profundamente o porquê dele não conseguir ver o mundo de uma forma diferente. E eu acho que essa distinção das personagens e esse desenvolvimento e essa criação de uma civilização, como tu falaste, é extremamente bem construída. Pá, eu tenho os filmes em Blu-ray até, tipo, é uma saga que me marcou imenso. Eu lembro-me em 2017 do Planeta dos Macacos da Guerra, acho que foi o meu filme preferido esse ano. Na altura tinha um blog, eu punha lá uma lista no final do ano, eu acho que foi esse o meu filme preferido de 2017. Pá, e continuo a achar uma saga super diferenciada, e digo mais, tu falavas de o Andy Serkis ter sido roubado do Oscar, eu concordo, mas eu acho ainda mais estranho nós termos tido estes filmes nomeados a melhores efeitos especiais e nenhum deles ganhou uma única vez um Oscar para melhores efeitos especiais. Quando eu olho para este filme, principalmente esta trilogia, vejo uma integração muito bem feita dos macacos com o teor da civilização humana que cada vez mais começa a ser desconstruída, e por causa disso não, acaba por não ser um mundo completamente criado em CGI, tu tens ali ainda um pé no chão, e os próprios macacos, a textura nas feições, em especial, olha, mano, o Maurício, meu, tu olhas para a cara dele, daquele macaco grande...
E não é só a forma como eles eram feitos, era a forma como, mano, o fotograma, tipo, era capturado.
Exato, mas tu consegues ver na cara deles uma textura, parece que consegues tocar nos macacos o pelo deve ser uma cena mesmo difícil de fazer no CGI. Não,
e torna-se ainda mais relevante, agora passado quase 6 anos, 7 anos desses filmes, que os efeitos não envelheceram. E então, comparados com este, eu sinto exato, muito mais gravidade, muito mais peso de realidade, muito mais ambiguidade naqueles filmes atrás do que neste, por exemplo, em que, por um lado, temos um clima muito mais infantil, mais alegre, é verdade, mas aquela verdade, aquele pântano, aquela selva que nos antigos filmes estava, nesta, sinceramente, não sinto. Sinto muito mais superficialidade do que sentia lá atrás. Portanto, toda a coordenação do mundo. Mas eu acho que tem a ver com o posicionamento das câmaras, acho que tem a ver com a relação do ambiente, com o Matt Reeves, tem o controle total das suas sequências.
Consegue trazer aqui uma tensão muito maior. Mano.
Exatamente, é isso que eu ia dizer.
Exato, mano. Tu tens aquela cena que é uma cena que, no contexto do filme, nem é das cenas mais importantes no Planeta dos Macacos, A Revolta, quando eles têm que ir buscar um medicamento qualquer para o Caesar, e tu tens ali uma câmara que vai, não corta, vai com a personagem humana pelo meio do prédio dos macacos, ali num plano de sequência, e depois o gajo encontra os medicamentos, mas tem um macaco logo à beira dele, e o gajo consegue criar uma tensão, apesar desse macaco não ser um vilão, que consegue criar uma tensão muito distinta. Há ali um plano quando o Koba ataca os humanos, que ele mete-se em cima de um tanque e a câmara não corta, fica só tipo à beira dele enquanto ele começa a matar toda a
começa
gente.
Começa a virar, mano, começa a acompanhar.
Estás a ver o que eu quero dizer quando eu digo que é violento sem ser gory e sem ser super artificial? Ele consegue atingir um cerne das personagens muito distinto, mesmo nos olhos, estás a ver? O próprio Koba, que é um personagem super violento, a conseguir entender que também é culpa dele os macacos estarem a morrer à volta dele, estás
e uma das coisas mais interessantes de acompanhar a trilogia foi precisamente tu também acompanhares o estímulo visual a cada filme. A cada filme os macacos iam ficando cada vez mais humanizados. Mas há aqui uma parte que é muito diferenciada em relação à trilogia do Matt Reeves, que era, nunca se perdia a metamorfose de que os macacos estavam-se a tornar cada vez mais humanos. Mas eles continuavam sempre com o instinto animal. Eles continuavam a ser perigosos e tu sentias esse estímulo, que a qualquer momento os macacos tinham um senso mais brutal que era aquele instinto animalesco. E nós aqui nestes filmes, neste novo filme, não sinto isso, não sinto aquele senso de perigosidade. Sinto quase como se fosse uma aversão à naturalidade do próprio instinto do macaco. E isso acaba por me, agora fazendo aqui uma breve sinopse, acaba por me desvincular um bocado emocionalmente desta nova história, porque a saga do Matt Reeves incutia muito aquilo que era a origem do silêncio. Os macacos raramente falavam, e quando falavam tu ouvias a voz e ficavas...
Exato, porra, agora aqui toda a gente fala, caraças, não é?
Agora toda a gente fala, é quase como se fossem humanos, podiam estar ali humanos, só que simplesmente estão com vestes de macacos. Algo que não acontecia no Matt Reeves e tinha muito mais riqueza, tinha muito mais profundidade e causava muito mais empatia emocional quando o Caesar, por exemplo, falava com a sua imponência, com a sua voz.
Porque o peso do... Exatamente, porque o peso do silêncio dava lugar a cenas que eram conduzidas pura e simplesmente pela performance física de cada um destes macacos. E ali é uma cena muito interessante no começo do Planeta dos Macacos, a revolta com o nascimento de um bebé, por exemplo. Essa passagem do Caesar e da cena da família, que é tudo construído, às vezes choca o olhar. E essa profundidade que não existe tanto neste filme, porque se a trilogia do Matt Reeves era montada por momentos de silêncio, momentos de diálogo e discussão, às vezes um tanto filosóficos, eu lembro-me do Planeta dos Macacos a Guerra, tu teres ali uma discussão entre o Caesar e a personagem do Woody Harrelson, que é quase tipo dois filósofos a falarem um com o outro dentro de uma sala.
E os conceitos eram muito bem estabelecidos, João. Os conceitos eram muito bem estabelecidos. Sim. Aparece o vírus, existe a desconstrução e aquilo que é quase como se fosse o fundamento da civilização humana em detrimento para a superioridade dos macacos. Aqui neste filme parece que os conceitos não ficam tão bem estabelecidos. Fica muita coisa no vago.
Então. E depois acaba por ser... Eu vou dar só aqui uma abertura para nós falarmos sobre o novo filme. O novo filme começa tipo... Ele não te diz exatamente...
Por volta de 300 anos, filme, depois tá? É o que a sinopse diz.
Nós dizemos 300 anos, mas o filme em si ele não te diz. Ele diz tipo, várias gerações depois. Ou seja, e tu entras num universo que agora é completamente governado pelos macacos. Nós lá no Planeta dos Macacos a Guerra é-nos descrito que o vírus teve uma segunda mutação, agora os próprios seres humanos começam a ficar cada vez mais
primitivos. Voltam ao seu estado primitivo.
Voltam ao seu estado primitivo. Pronto. E por essa razão os macacos conseguiram controlar tudo. E o que é que acontece? Acontece que cada macaco começa a ter a sua facção. Nós abrimos o filme na facção das águias, que é a facção do protagonista, que é o Noah, com uma missão de conseguir descobrir o ovo, que é preciso cuidar do ovo para ter a águia.
Como se fosse a procissão, para ele tornar-se adulto.
Exatamente. Mas imagina, o que é que eu acho em relação a esta introdução do mundo... E esta diferença em relação aos filmes do Matt Reeves. Eu, assim, em primeiro lugar, acho, como disseste, é completamente distinto. Nós estamos a falar, se o filme do Matt Reeves era logo colocado num pé no chão, num contexto em que os humanos ainda tentavam sobreviver, e havia sempre esse contraste entre macacos e humanos, aqui temos um mundo que é quase completamente criado por CGI. Nós temos ali aqueles edifícios enormes, que não existem, temos ali aquele macaco a balançar-se com... pedaços de madeira como se fosse Príncipe da Pérsia para tentar encontrar o ovo.
Verdade.
Mas eu acho que, por outro lado, também é essa a proposta do filme. A proposta do filme é avançarmos gerações futuras num contexto
desconectar-se em certos pontos da trilogia antiga.
Sim, sim.
Porque nós temos, início, temos o funeral do César, mas o filme faz questão de nos dizer várias gerações depois. Ou seja, existe aqui um bocadinho do que é atrás, mas é quase como se fosse um reboot à história. Portanto...
Até porque eu acho que este filme, de certa forma, aproxima-se mais àquilo que a saga era na sua raiz, nos filmes antigos de 1960, do que propriamente da saga do Matt Reeves.
Mesmo são macacos humanos.
Os macacos falarem num... Exatamente, são macacos
humanos. Não, são humanos macacos. São humanos macacos. É antes assim. Não são macacos humanos.
É isso. Sim, mano. Mas é assim, eu acho que o primeiro ato do filme é muito fixe. Eu vou-te ser honesto. Ele é completamente diferente daquilo que acontece nos filmes do Matt Reeves a nível de... contexto de história, contexto de temática, não existe. Tipo, é um filme que tem a ver basicamente com uma jornada do herói. Tu apresentas-te ali um herói com o Noah que falha ao pai a missão do ovo e não sei o quê, e está sempre a tentar, não é, ter de certa forma a benção do pai para ser uma boa pessoa dentro daquele reinado que eles têm ali, mas à medida que eles são atacados por uma facção diferente, a facção proibida, que eles não podem passar o túnel, existe ali um mistério de um ser humano. E opa, o pai dele acaba por falecer e ele tem que partir para a jornada para fazer a vingança da família. Ok, contexto de história básica, é verdade, mas eu acho que da forma como eles introduzem a tradição da jornada de encontrar o ovo, de cuidar das águias, de fazer isto, é tudo pautado de forma que tu consigas entender como é que essa civilização que é ali construída existe. Epá, não é tão realista, não sei o quê, não é tão cativante, não é tão etc., mas... Eu acho que também é necessário nós vermos este filme com uma proposta diferente, não é? Realizador novo, Wes Ball, argumentistas diferentes, não é? Tipo, acho que se nós
proposta
vamos com
a história
filmes, à espera da mesma
diferente.
Coisa, também podemos estar assim um bocadinho, de certa forma, enganados em relação àquilo que vamos chocar. Porém, o filme desenrola-se de uma forma, na minha opinião, vagarosa, confusa, não só dentro do seu próprio filme, mas também em relação àquilo que o filme anterior da saga nos apresenta, mas eu já lá chego também em relação a isso, e acho que não consta com a presença de perigo e violência que os outros filmes nos apresentaram, e por causa disso, assim de forma geral, eu achei que A Esplêndida dos Macacos foi um blockbuster razoavelmente divertido. Tipo, é um filme que começa, tem início, meio e fim, os efeitos especiais são bons, mas não transmitem em realidade a trilogia original e não tem a complexidade temática. Não é por não haver lá temas interessantes, porque há até vários temas de religião e de distorção da imagem daquilo que era o César e da sua mensagem, porém eu acho que o filme faz isso de forma muito, muito blockbuster mesmo, de raiz, estás a entender? É tipo um filme de aventura normal. E se calhar isso não é uma coisa má, mas para aquilo que a saga nos habituou até então, acaba por ser um contraste um bocado forte. Pelo menos foi assim que eu me senti ao ver o filme.
Não, eu concordo completamente contigo. Eu acho que existe aqui também um alcance para o público-alvo completamente diferente. É um filme claramente mais infantil. E eu digo-te uma coisa, é um filme que também parte com um contexto completamente diferente dos antigos filmes. Como tu dizias, o perigo aqui não é visível. É um perigo idílico, já não temos os humanos a serem uma ameaça aos macacos, e simplesmente eles vivem em civilizações, e esta cultura é interessante como é posta. É uma cultura muito, muito fechada, é uma cultura que não sai ao exterior. O Noah diz, o pai, temos a regra que não podemos sair para o exterior. E eles falam dos ecos dos humanos aqui quase como se fosse uma ameaça e que temos que manter o máximo de distância em relação a eles, e essa parte acho que é bem costurada. Como tu dizias, há uma tentativa aqui de trazer uma introdução mais calma, contemplativa. O problema é que lá está, parece que a forma como eles passeiam por aquela relva, a forma como eles olham para o mundo, os vestígios que existem de uma civilização humana anterior não parecem realistas, não parecem verdadeiros, parecem tudo muito brilhante, há sempre um sol que é a rasgar, que é muito bonito, visualmente é estimulante, mas lá está, o interior aqui quase como se fosse a providência de aqueles personagens que estão ali incubidos em CGI, não revelam expressões que são emocionantes, revelam expressões que quase como se fossem carburadas, quase como se fossem fantasiadas, parecem máquinas a reagir e não máquinas a viver naquele mundo. É mais ou menos este o sentimento que eu tenho. Enquanto na trilogia original, do Matt Reeves, havia ali uma tentativa dos personagens, dos próprios atores envolverem-se naquela história, terem um trabalho meticuloso para se conseguir organizar, para conseguir andar. Aqui não, aqui não sinto esse realismo. E como tu dizias, há uma
António,
pegada
e
muito
é a forma
mais diferenciada.
Como os personagens se comunicam também, porque, por exemplo, nós no filme do Matt Reeves, há ali uma cena que eu acho até bastante emocionante no segundo filme, em que eles vão à casa do Caesar, a casa em que ele é criado durante o primeiro filme, com aquela personagem do James Franco, e há uma discussão inteira durante o Planeta dos Macacos a Revolta, que é se existe uma raça que de facto merece mais, viver mais do que a outra. Nós estamos ali.
Sim, tu tens uma preparação completamente
humanos,
diferente,
etc. E há ali um momento em que ele senta-se na cama com a personagem humana do filme e a personagem humana pergunta-lhe quem é que era este humano que cuidava de ti, e a única resposta que o Caesar tem é: ele era um homem bom como tu. Acabou! Não há aqui uma exposição enorme sobre quem é que era este gajo, quem é que era o outro. Sinto que este filme novo é super direto na forma como constrói os personagens. Nós temos
expositivo.
Ali um novo orangutan que é quase um novo Maurice, em que chega lá,
João,
o Caesar era
conceito,
esta pessoa.
Eu aí discordo um pouco, porque a introdução, nós na trilogia antiga, nós tínhamos a preparação que era feita logo no início do filme. Nós aqui temos a maturação do personagem. Enquanto temos a maturação, enquanto o pai dele morre, é que ele começa a preparar e começa a alargar o escopo da história. Eu acho que essa parte é interessante.
Entendo,
ou seja, a história começa a se iniciar
de,
a partir do momento em que o pai dele morre.
Sim,
exatamente.
Sim.
E com o contacto com o mundo
que
é que vai contactar também
comunicam
com outras perspectivas. Eu entendo isso, mas eu acho também interessante apresentares a cultura do planeta dos macacos já no meio da história, a partir daquele orangotango, que é quase como se houvesse aqui uma interligação precisamente com o Maurice. Eu aí vou ser sincero,
António,
é a parte
é
mais
longo.
Emocional para mim. Não, mas para mim é a parte mais emocional do
Sim.
filme. A forma como
mas
aquele macaco
longo,
Noah
entendo,
se contacta
tipo,
com...
Eu acho que há formas diferentes de conduzir essa simbologia que é carregada pela história do César anterior.
A simbologia é muito direta, é através de um diálogo, não é através de movimentos de instinto animal. Esse é o problema. É quase como se estivéssemos a ver o Rei Leão, não é? Em live action.
É, não sei.
Quase como se fosse de um videojogo.
O Rei Leão live action, tipo, mesmo assim, apesar deste filme ter uma identidade muito de videojogo, eu acho que mesmo assim as expressões e o caráter do motion capture, ele continua presente. Aliás,
o aspecto técnico não é mau.
Do Noah. Puseres o macaco do Noah à beira do macaco do César, os efeitos especiais são iguais. A diferença é o mundo em redor no
é o contacto com o universo. Concordo contigo.
É que tipo, lá está, nós se metêssemos o CGI do César de 2017 dentro deste universo, nós íamos sentir exatamente o mesmo clash, estás a entender?
Mas João, porque a nível de cinematografia é completamente diferente. Nós naquela trilogia tínhamos um
então relevo,
tínhamos
é?
Texturas,
então
tínhamos enquadramentos, é? Tínhamos um... Por exemplo, as sequências de ação aqui são completamente visualmente genéricas.
Básicas.
Não existe uma criatividade
básicas
por trás. Na saga do Matt Reeves, tu tinhas plano contra
plano.
Há uma cena
que é criativa. Há uma cena que é criativa. Lá quando eles invadem a aldeia do Noah, no começo, tens ali uma câmara que passeia pelo...
Que passeia e depois vai para cima, vai para baixo,
invasão,
entra pelo meio das estruturas.
E eu comecei, ok. Mas o S-Ball, a forma dele de realizar a ação é plano aberto, plano fechado. Plano aberto, plano fechado. É coisa mais... Concordo contigo, é tipo, é genérico. Mas lá está, é um filme de ação... Normal, é um filme de...
Nós pegávamos no contexto
normal
das águias, até era um bom motivo para fazer transições especiais através de um plano aéreo com as águias para transpassar o tempo, como acontece à semelhança daquilo no Harry Potter, por exemplo. Eles utilizam muito esses leitmotivs para, através de um plano aéreo, fazer umas transições. Aqui, sinceramente, há alguma falta de criatividade e há um senso histórico que é muito menos cru. Eu diria assim, mas João, do outro ponto de vista, nós continuamos com o rumo do Noah, e eu diria que temos a apresentação também de uma personagem que é aqui bem misteriosa, e lá está, como tu dizias, há aqui um conceito que é pouco aflorado, porque nós não percebemos bem se esta humana pende para um lado, se pende para outro, o que é que lá está a fazer, se entende alguma coisa da história, se não percebe
como
nada.
Como é que ela está lá, de todo, como é que ela consegue comportar-se de forma diferente em relação aos outros humanos, e como é que essa resposta no final do filme nos é entregue, na minha opinião, acaba por, de certa forma, dar-nos ainda mais perguntas, porque nós, no contexto da trilogia, nós percebemos que os humanos agora não têm as funções cognitivas que nós tínhamos, não é? E nós vemos humanos neste filme a comportarem-se como animais.
À exceção desta.
Não é?
Mas porquê?
À exceção desta. Mas porquê? Não sei.
Desenvolveu uma mutação
em que ficou... Eu acho que é super mal explicado, António.
Pois, e o próprio plano dela ter ali um mapa mundo em que existe uma chave para um portal, que entras ali para um portal em que tens ali a tecnologia toda humana, a forma como eles lá mais à frente entram para dentro daquela cave, para mim é mesmo de um filme, lá está, muito raso. É uma descomplicação brutal em relação a temas que deveriam ter aqui um desenvolvimento mais aprofundado.
Podia ser... Bom, mas a verdade é que a saga parece que está a caminhar para a mesma pergunta que a trilogia anterior fez, que é: será que macacos e humanos conseguem coexistir?
Coexistir,
e, mano,
exatamente.
Na minha opinião, porque é que nós estamos a voltar a essa pergunta? Nós já sabemos que a resposta é não.
Nós podemos ter essa pergunta, lá está. Eu acho, por exemplo, quando nos é entregue aquele orangotango, toda aquela cultura, ele é quase como se fosse um missionário religioso da religião
que
o César fundou. Aqui é muito interessante nós vermos a figura do César não como um macaco, mas quase como se fosse a criação de uma religião. O César é quase como se fosse uma figura icónica, não é? É um mito. O César é visto como um mito. E eu acho que, desse ponto de vista, a cultura que nos é entregue através dos livros, os orangotangos, como se fossem uns seres de macacos especiais, os intelectuais da comunidade símia, e quando eles entram para aquela gruta, eu gosto do sentimento de ele ter aquele colar, e a simbologia da religião é a janela do próprio César. Há aqui pequenos easter eggs,
sim,
que são os giros e recompensadores para o fã,
porque isso já era uma simbologia utilizada na trilogia do Matt Reeves. Era a forma como eles se comunicavam quando aparece o César, e eu acho que é interessante nós mais à frente termos um vilão que desconstrói essa figura messiânica, que ele utiliza a simbologia do César para, de certa forma, carregar uma mensagem completamente distinta daquela que era o...
Exatamente.
Da
eu não tive bem essa interpretação. Eu acho é que existe aqui duas visões completamente diferentes para aquilo que as pessoas querem. Por exemplo, aquele macaco, o Maximus Caesar, via o Caesar como um grande chefe de guerra, uma pessoa que fez a oposição aos homens.
Está bem, mas ele não está a manipular. Lá está, ele manipula, mas é...
É uma interpretação diferente da história.
Que era o César,
é uma exato. Enquanto
era
o orangotango tem a visão
nós...
que o
sim.
César... O que fundava o César não era a sua liderança, era a sua compaixão, o humor, o acreditar, a esperança por um mundo melhor em conformidade com os seres humanos. Enquanto o Maximus César vê o César como aquilo que impôs os macacos sobre os homens. E esse conceito,
olha,
é interessante, mal explorado.
Eu quando cheguei à parte do Maximus César já era tipo 11 da noite, eu estava cansado e já comecei,
mano,
a ficar
coisa,
cansado,
tu,
mano, do filme.
Começaste a ficar
tipo,
com sono durante o filme, eu passei o filme todo cheio de sono.
Chato. Aquela cena que eles começam a invadir o bunker, aquela primeira sequência em que eles
sim.
Trepam Opa, como é que fazem se chama?
Escalada, trepam fazem
o muro
escalada.
E depois entram lá dentro e fazem escalada. Mano, eu estava a fechar os olhos, tipo, 2 em 2 minutos, mas eu estava a ouvir o filme.
E, tipo, e lá está, João, é um filme com muita ação, okay, e tu achas
não
cansativo.
Nada. Não, não está a acontecer. Não está a acontecer. Depois acordo e está ela a falar com o outro humano que está lá dentro do banco, que é uma personagem que tipo...
O Gallagher, mano, o Frank Gallagher, aparece lá à toa, o gajo do Shameless, concordo perfeitamente contigo.
Tipo, tu tens lá um vídeo.
João, mas é um filme, lá está, O Reino do Planeta dos Macacos, estavas à espera que houvesse aqui uma escala, pelo menos maior, superior, e o único vislumbre que tu tens de um suposto reino é quando eles estão ali a conversar e o Máximo Caesar chama o Noah à parte e tens ali um vislumbre sobre as tendas dos macacos, mas aquilo é tudo muito superficial, tu não, e lá está, tu não percebes uma continuidade em relação àquilo que foi apresentado atrás. São 300 anos que separam os filmes, e parece que estes macacos são mais burros do que os macacos anteriormente impostos pelo Matt Reeves. Não tens essa noção?
É.
Supostamente deveria haver aqui uma evolução, mas não tens uma continuidade.
Líderes, parece que continua a ser. A figura de líder é inteligente, ou pelo menos consegue manipular os macacos à volta deles. E depois os macacos em redor não evoluíram na inteligência, continuam a ser macacos normais.
Não tens uma estrutura... Tipo, civilizacional,
não
tens uma discussão filosófica, que era aquilo que já era imposto por Maurice e pelo César. Muitas vezes, como é que vamos continuar o legado dos macacos? Como é que nos devemos proteger? Devemos ir para a guerra? Não devemos. Devemos estar em conformidade com os humanos? Não devemos. O que é que nos torna realmente seres lógicos, racionais? Como é que devemos caminhar para o nosso futuro? Não há isso. Nós aqui temos é quase como se fosse uma estrutura desburocratizada. Há facções de vários clãs e eles não se intercomunicam entre si. Parece quase como se fosse um envolvimento de mundo completamente separado e que a mim realmente causou-me alguns constrangimentos.
Mas também, à parte isso, à parte a proposta do filme, eu acho que aquilo que o Wes Ball tenta criar no terceiro ato é tipo cenas de tensão e viradas de roteiro que de certa forma não ficam
complicadas
muito quando elas acontecem. Porque, por exemplo, aquela personagem humana, tu nunca sabes muito bem aquilo que ela veio. Tu nunca percebes bem qual é a motivação dela. Eles entram lá no bunker, ela precisa de um livro, mas depois ela encontra uma chave. A chave serve para quê? Não sei. Ela abre tipo a porta, parece que ela está a entregar os macacos ao próximo Caesar, mas não está. Depois o outro macaco diz: ah, tu confiaste nela, mas sabes que não podes confiar nela. Mas eles não estão a trabalhar juntos. Ou seja, é esquisito, não faz sentido. Ela não foge. Mano, é estranho. Ela abre os portões da água para quê? Ela quer matar os macacos? Ela quer salvar os macacos? Ela quer fugir? Tipo, mano, é esquisito. Não dá para entender.
Eu acho que existe...
No terceiro ato.
Existe aqui uma crítica humana, que é o ser humano, a sua arrogância levou ao seu fim também. Mas e que esta humana continua a transportar também parte dessa arrogância de pensar que os humanos devem governar o mundo. Mas ao mesmo tempo eu acho que existe nesta mútua relação entre o Noah e esta humana um aproximar de uma construção. Parece que existe aqui uma virada de chave, tanto para o Noah como para a humana, em que pode coexistir uma sociedade humana com também os macacos. Mas tem que haver um diálogo. Mas isso é
então,
deixado aflorado para a interpretação
contigo
do espectador, e nunca é desenvolvido no filme essa proposta, porque lá está, é tudo muito vago. Nós ficamos realmente com esse sentimento que é tudo tão misterioso que não se desenvolve nada e que é deixado para o próximo filme.
Pois, ainda por cima, tens aquela cena final em que ela vai falar com o Noah lá no fim e tipo, eles estão a falar e eu até estou a achar a cena interessante, mas depois a câmara corta e tem uma pistola atrás dela e ela agarrar a pistola e eu, mano...
Já, e para onde é que essa pistola foi depois?
No gajo? Pois, porque depois ela mete as mãos à frente e a pistola não cai.
Eu fui ver
isso. Mano, ela deve ter posto a pistola tipo num coldre qualquer. Tipo, num...
Eu fui ver o filme ao cinema, estava com um amigo meu, vi essa cena e do nada ela estava com a arma aqui, estava com a mão a segurar a arma, do nada faz assim.
Sim,
e já não tem arma. Mano, de certeza absoluta que meteu a arma no cu.
Só pode, meu. Só pode. Mano, não, achei essa cena tipo, é que só está lá para criar tensão, estás a ver? Que naquele momento do filme eu acho que nem era essa bem a proposta, apesar de haver sempre aquela ambiguidade entre será que podemos trabalhar juntos, será que não podemos trabalhar juntos, ela olhar para o Noah e também olhar para ele não só como um amigo, mas também como uma ameaça. Eu acho que isso não fica bem estabelecido na relação que eles têm.
A ambiguidade podia haver, desde que houvesse um desenvolvimento emocional mais forte, que eu concordo contigo. Eu acho que o único laço que temos emocional é às vezes quando temos os resquícios do mundo humano, em que o Noah está ali a flutuar pelos caminhos e encontra ali o telescópio, encontra as pinturas na parede, em que simplesmente existe um momento de contemplação que é diferente, entendes? De resto, é um visual videojogo que eu acho que simplesmente, para mim, não resultou. Não acreditei que aqueles macacos eram... pronto, eram seres que mereciam a minha atenção.
Que pena, mano.
Assim como, que pena. Assim como senti na trilogia antiga. É a minha interpretação.
Olha uma coisa, eu vou dar aqui só alguns apontamentos que eu acho que são interessantes, que apesar de eu de facto não me ter sentido envolvido emocionalmente com os personagens, eu acho na mesma que as construções dos set pieces são entertaining, estás a ver? Tipo, quando cai a água, quando começa a entrar ali pelo bunker, lembra-me um bocadinho o Avatar, o caminho da água, eles ali a entrar, que é a mesma empresa de efeitos especiais até, é o ETA. Mano, tipo, eles ali a tentar fugir da água, subir o caminho todo, mano, eu acho essa cena bem feita, tipo, pelo menos a nível de efeitos especiais, a nível de construção de cenário. Agora, lá está, eu não consegui envolver muito com o Noah nem com o próprio vilão, apesar do próximo Caesar e a interpretação do Kevin Durant ser muito fixe, tipo, o vestuário dele, a coroa, tipo, a simbologia do César atrás dele, a forma como ele próprio desconstrói o No do César e ele está ali, yeah!
O máximo Caesar é interpretado pelo Kevin Durant? Kevin Durant, do jogador de basquete?
Não. Calma. Kevin Durant, aquele gajo que é parecido com o... Com o Elon Musk. Ele é parecido com o Elon Musk. Está agora no amigo dele também.
Tá bem.
E está agora aqui numa coisa. Mas o gajo é bom ator. E os atores estão a dar aquilo que podem no filme. Pelo menos na minha opinião. Até um elenco que não é muito conhecido. Tipo, esta miúda que está aqui no filme a fazer personagem.
Sim, a própria protagonista.
A única coisa que ela entrou foi o The Witcher. Tipo, o protagonista eu nunca ouvi em nada. Ou seja, eu acho que isso é fixe, tu trazeres atores novos para um contexto de uma saga que pode durar vários filmes e dar um estrelato a atores e novas caras. Mas, lá está, tipo, eu acho que eles terminam com um vilão que, apesar de ter um carisma como ator e uma presença em cena, ele morre logo, tipo assim, tuque!
Mano, o sentimento que eu tive ao ver o filme, tu às vezes não também, tu mencionaste o Avatar, às vezes não tiveste aqui uma ressonância de Warcraft. Não te fez lembrar nada o Warcraft? A própria estrutura do filme.
Eu não me lembrei do Warcraft, eu entendo o que tu queres dizer em relação ao Warcraft. Mas olha, António, o Warcraft funciona melhor, sabes porquê? Porque é mais pequeno, vai mais direto ao ponto, e a criação temática entre os orcos e humanos está mais bem estabelecida.
Nós não falámos aqui, mas são 2 horas e meia. Este é um filme de 2 horas e meia, o filme mais longo da saga, em que acontece muita coisa e lá está, para tanta coisa que acontece, pouca coisa é aprofundada. Na minha opinião, e concordo contigo, eu acho que existe aqui resquícios do mundo que num aspecto visual são bem engendrados, digamos assim. Não é um filme que tu olhas e dizes completamente mal feito. Não, isso não acontece. Os próprios macacos são bonitos, o orangotango é bem feito, mas o enquadramento e o posicionamento da câmara muitas vezes acaba por retirar completamente a textura do mundo. Eu acho que é muito mais uma falha da realização por não nos meter planos mais intensos, planos mais reais, planos mais crus, não nos meter lado a lado com as emoções dos personagens, até mesmo quando, por exemplo, o Noah perde o pai. Aquilo é muito fraco a forma como aquele plano é capturado. Quase como se fosse simplesmente um plano para ser os dois, não há ali um close-up para a reação,
pois
a gota
é isso,
d'água, os olhos.
A cena em si em que o pai está a lutar contra outro macaco e o Noah tenta... Tipo, eu gosto dessa cena, tipo, até é uma cena que cria uma tensão bacana, mas depois quando tens ali a morte e a despedida e o enterro, é tudo passado assim, estás a ver? Não há essa intimidade e não é que não haja um esforço por parte da produção de filmar em locais reais, como havia na trilogia anterior, mas lá está, é como tu dizes, é o enquadramento, é a forma como a câmara se mexe, é a forma como tu filmas a cara destas personagens que não transmitem intimidade da trilogia anterior e, ultimamente, também gostava de referir que a banda sonora deste filme entrou pelo meu ouvido aqui e saiu pelo outro, enquanto a outra
acaba
do Michael Giacchino
um
da trilogia anterior,
bem genérico,
nós estamos a ouvir aqui, porra, tipo, aquilo é de arrepiar, estás a ver? Principalmente
Michael
pelas cenas emocionantes, eu acho que, tipo, a trilogia anterior é muito distinta. E é um bocado injusto também, eu pus-me a jeito, revi a trilogia anterior antes de ver estes filmes, aliás, o Guerra... Eu vi literalmente meia hora, terminei o filme meia hora antes de ver o Kingdom, ou seja, pus-me a jeito, fiz esta maratona, tinha os outros filmes frescos antes de ver este, portanto também tenho aqui um bocadinho de um bias, mas a verdade é que este filme está a ser super elogiado. E eu sinto-me um bocadinho posto
à margem,
fora, estás a entender?
A fornalha faz aqui parte do contributo à margem.
Mas é estranho, né? Toda a gente parece que está a adorar este filme, pelo menos a crítica. Eu sinto que é um filme que está a ser super elogiado.
João, da minha perspectiva, nós falávamos muitas vezes por mensagens, eu acho que a tua expectativa também era bastante alta. Tu vinhas com uma alta expectativa para este filme.
Sim.
Não aconteceu o mesmo para mim. Eu, quando vi o trailer, eu vinha com uma expectativa do projeto. A partir do momento em que vi o trailer, eu acho que eu comentei contigo, parecia que o trailer era assim, tinha um tom muito genérico. Os macacos... E é uma coisa que nós não falámos, a sincronização labial no início do filme para mim não resultou. Eu acho que havia qualquer coisa, pode ter sido o início, que estava muito estranho. Não sei se te apercebeste disso, yeah. mas eu tive essa
sensação. Eu no início percebi-me disso, mas depois à medida que o filme foi passando, acho
foi melhorando.
Que ficou melhor. Yeah,
pois,
acho que ficou melhor. Mano, António, antes da gente ir dar as notas, eu queria só fazer aqui um comentário sobre o final. Tipo, mano, o que é? Aquilo parece o final para dar o plot twist cliffhanger mais estranho.
Genérico.
Então havia um bunker. Como é que aqueles humanos durante 300 anos ficaram no bunker? Como é que eles saíram à rua para ficarem... Tipo, como é que a mutação não os atingiu? Tu não ficas a perceber isso? Tu não ficas a perceber como é que esta humana saiu de lá? Será que o sangue dela é a cura para a mutação? Tipo, nunca há aqui essa proposta. E depois ficas a pensar, ah, eles contactaram outra cidade? Eles contactaram alguém no espaço? Tipo, eu vi o filme sem legendas, tá? Eu vivo no Reino Unido. Então se calhar houve aqui alguma coisa na tradução, pergunto-te a ti. Mas a minha primeira interpretação foi que eles estavam a falar com uma estação espacial. Mas depois, os meus colegas disseram que não, que eles estavam a falar com alguém em Filadélfia, lá o que é que era.
Era a Indiana, então, Indiana. Era alguém em Indiana e a única pergunta que me veio é, durante 300 anos, aqueles humanos que eram super inteligentes, como é que não conseguiram conceber um chip parecido com aquilo? E outra coisa, como é que aquele chip que eles foram buscar à estação onde estava o reinado dos planetas dos macacos, em 300 anos aquilo não ficou deteriorado e funcionava super bem? Mano, muito estranho,
porque
solução
muito
fácil.
Porque aquilo não
teve
ninguém a cuidar do espaço. O espaço João, estava não... completamente vazio, não é?
João, não interessa, mas aquilo funciona tudo na perfeição, é só ela chegar lá, retirar o cartão, pôr o cartão, os satélites estão todos buracados quando ela faz a comunicação. Continua a funcionar que nem perfeição, muito estranho,
esquece,
realmente
esquece.
Uma solução
fácil. Mas sabes
porque
é que eu te falo da cena que... Eu interpretei que aquilo era no espaço, porque o gajo no fim vai ao telescópio e tipo, tens
isso...
ali os satélites no ar, não é? Tipo,
mas isso é diferente.
Os satélites são naves, tipo,
isso...
é o quê?
Isso eu acho que é o Noah está-se a perceber a sua curiosidade, lá está, à semelhança daquilo que acontecia com o César, é um macaco que pensa mais à frente e já pensa que, se calhar, porventura, poderá ir para o espaço. Porque, se eu não me engano, a trilogia original, há macacos no espaço, não há? É uma coisa assim.
Não, na trilogia original o que acontece é, os astronautas aterram, um astronauta aterra no planeta Terra, no começo do filme, sem saber que é o planeta Terra.
Ok.
Ou seja, tu estás no... Tu estás num... Isto não é um spoiler porque tipo, tu,
não, diz,
tu
claro.
Sabes, mas tipo, no filme é um spoiler porque tu já vindo desta trilogia, tu sabes que os filmes passam-se no planeta Terra. Mas nos anos 60, quando o filme saiu, parecia que o homem tinha aterrado num planeta novo, que era um planeta de macacos.
Ok.
Pronto. E o contexto é que o gajo ficou perdido no espaço, o tempo funciona de forma diferente, né? Quando ele aterrou e eram anos depois. No planeta okay. Terra. E a teoria que existia desta miúda, que eu acho que faz muito mais sentido, é que tu lá no Rise of the Planet of the Apes, tu tens um jornal que diz assim, os humanos foram numa missão para Marte. E é no jornal, há uns gajos a tirar tipo, jornais numa carrinha e o jornal à Terra. E
isso
é um easter egg para a trilogia original. E aquilo que eu achava, eu não, disseram-me essa teoria na quarta-feira antes de eu ver o filme e eu achei que era plausível. Mas eu vejo essa teoria e digo assim, olha mano, se calhar esta miúda aterrou aqui, tal como na trilogia original, e vai ser um callback à trilogia original, e se calhar é por isso que ela consegue respirar ainda, e que a mutação ainda
o
não
que não acontece porque há toda uma comunidade por trás que está no bunker. No bunker.
Pois é isso, mas isso é muito fraco. Isso é muito fraco. Muito fraco.
E bom, António, olha, é assim... João, só aqui para encerrar só com uma coisa. Nós sabemos que cerca de 99% quase a população foi dizimada. Ali, só naquele escopozinho ali, estavam para aí 1000 pessoas. Depois em Indiana também há X pessoas. Depois, se calhar, no Canadá também há 1000 pessoas. Do nada vamos a ver, já existe ali uma comunidade, um pelotão gigantesco de humanos que ainda estão no mundo.
E o vírus ainda existe, não é? O vírus continua aí.
Sim, porque ela tinha que fazer higienização quando entrava, sim.
Mas a miúda não tem. Porquê? Não sabes. Apesar de ser
mas
mistério...
A miúda sofreu uma desinfestação quando entrou, depois quando entra lá para o bunker. Se tu reparares, elas higienizaram a miúda para ela ficar, pronto, ficar limpa. Mas deve ser uma mutação que desenvolveram resiliência, ou então aqueles laboratórios conseguiram desenvolver realmente uma cura para o vírus. Também pode acontecer isso, que pode ficar para
sei.
Os filmes posteriores. Mas nós não temos informação disso. Porque e lá está, fica para o próximo filme.
Porque tu nunca sabes qual é o tempo de incubação também. Na trilogia original nunca tinha dito, mas tu percebes que o filho Woody Harrelson teve tipo... Yeah, é rápido. O próprio Woody Harrelson foi tipo assim. Eles trouxeram os macacos, 2 dias depois o gajo ficou...
Não, o Woody Harrelson ficou infectado com... Nem foi com os macacos, foi com a miúda que tinha, por causa do peluche. Ele contactou com exatamente, o Sam do Plus, exatamente. E é quase como se fosse de 12 horas.
Exatamente. Confuso. Sim, o filme explica. Não. Malta, olha, é assim, eu não estou de super má vontade com este filme. Tipo, não é um filme que me chateou. Também não é um filme que me impressionou. Portanto, a minha nota é um 6 em 10. Tipo, eu acho que ele não chega ao patamar da trilogia, mas também não acho que é um filme que me deixe... tipo, entreteu a ver, é muito longo, deixou-me um bocado cansado, às vezes estava ali quase a meter o olho no sono, mas não deixa de ser um universo que eu gosto. Se sair um novo eu vou ver para ver como é que ficou. Tipo, não estou super de má vontade, não é um Fantastic Beasts, tá? Eu não acho que chegar a esse nível de ser ruim mesmo. Tem ainda uma simbologia interessante, tem ainda uma performance em motion capture interessante, mas infelizmente não chega àquilo que a trilogia era. Portanto, ficam 6 em 10, um razoável, dá para ver, dá para comer uma pipoca, adormecer um bocadinho, voltar a ver a cena final e ir embora.
João, não é um Fantastic Beasts, mas se tu fores a comparar o primeiro Fantastic Beasts com este primeiro Planeta dos Macacos, eu acho que os Fantastic Beasts saem por cima, porque eu tive muito sono a ver este filme.
Yeah,
e importei muito pouco com os personagens. Considero que existe aqui algum primor técnico, mas que não é bem desenvolvido e bem capturado pela própria realização. Eu vou dar ao filme 5 em 10. É um filme que eu tive dificuldade. Não sei se vinha com uma expectativa alta para aquilo que foi o filme, mas decepcionou. Foi um filme que me decepcionou, porque tinham aqui um projeto para fazer muito melhor. Tinham já um suporte muito vasto para fazer bastante melhor. Aliás, o Matt Reeves inicialmente estava dentro do projeto, gostava de continuar a saga que ele deixou para trás. Entretanto, houve as negociações todas com a Fox para a Disney e o projeto foi cancelado e desenvolveram esta nova fórmula, infelizmente para nós, porque o fã do cinema ficou a perder. Pronto, 5 em 10.
É um filme que agora genérico, está a fazer genérico. Os filmes do Batman. Ficamos com uma trilogia dos macacos e vamos ter uma trilogia do Batman nova, que o primeiro foi bastante bacana, portanto vamos ver como é que saem os próximos. Quando eles vão sair, não sei.
Mas não, é o que eu costumo dizer. Numa trilogia, numa saga, tem que haver identidade visual. Aquilo que eu não vi neste filme foi isso. E, portanto, a continuação. Ou começam a instaurar aqui uma identidade visual forte, vincada, para nós acompanharmos e gostarmos daquilo que estamos a ver. Ou então, olha, a Disney queria lançar 10 projetos Planeta dos Macacos. Vai cair a pico, porque não vai haver financiamento para isso. Minha opinião.
Vamos ver, porque o filme está a ser bem recebido, parece que vai fazer dinheiro este fim de semana.
No primeiro dia recebeu 30 milhões, foi uma boa abertura.
Yeah, foi uma boa abertura, vamos ver o que é que acontece. Olha, malta, obrigado por verem o nosso vídeo, obrigado por acompanharem isto. Não se esqueçam mais uma vez de compartilharem o vídeo.
Subscrevam o canal.
Subscrevam o canal, exatamente. E partilhem connosco o que acharam deste Kingdom of the Planet of the Apes. Estamos enganados, estamos à margem, ou se calhar a nossa opinião vai começar a ser divulgada como a verdadeira mensagem do César. Se calhar os críticos são o próximo Caesar e nós somos a verdadeira mensagem. Tá bem, mano. Olha, obrigado por acompanharem e até lá. Strong! Vá. Tchau, pessoal.
Tchau, malta. Solta, DJ.
You're bending for your king. Never.